Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo.
Segunda-feira, 1 de agosto de 2022, começa agora o podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. A conversa agora é sobre política com ela, Renata Bezerra de Melo, jornalista, colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, que traz para a gente todas essas novidades e o que é que aconteceu nesse fim de semana com convenções. Quais são as novidades de hoje? Ou seja, Renata, que traz para a gente, desvenda para a gente todo esse mistério aí desse universo da política. Oi, Renata, vamos embora conversar.
Oi, Patrícia.
Você está querendo trazer que destaques para a gente hoje, Renata?
Então, a semana começa aí, né? Então, a gente olhando para frente, a gente tem ainda a convenção do PSB, de Danilo Cabral, no próximo dia 5. Então, na sexta-feira, a gente ainda tem uma convenção aí a ser realizada. A gente viu, no final de semana, uma série de convenções homologarem várias candidaturas aí dos pré-candidatos ao governo do Estado, né, e pré-candidatos ao Senado também. Inclusive, a gente termina sexta-feira ali fazendo um balanço com, de fato, a candidatura de Carlos Andrade Lima cravada ali pelo presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. O que é que aconteceu? Luciano Bivar teve a reunião na casa do senador Fernando Bezerra Coelho ali no final da tarde da sexta-feira. Foi uma reunião silenciosa, mas, de fato, a gente tinha contado aqui que se aguardava Luciano Bivar chegar, né, desde a quinta-feira, e aí ele não veio na quinta, porque estava em Natal, num ato também de convenção do partido lá, acabou chegando na sexta, teve essa conversa, segundo pessoas que acompanham as movimentações na casa do senador Fernando Bezerra Coelho, bateu o martelo no nome de Carlos Andrade Lima, era isso que se esperava. Então foi Bivar que cravou ali, que deu a palavra final para se resolver para se confirmar, né, Carlos Andrade Lima na vaga do Senado da chapa de Miguel Coelho. Faltava isso para eles chegarem na convenção ali juntos, ele, Miguel, Carlos Andrade Lima e Alessandra Vieira, que é a pré-candidata a vice, né? Então, isso foi selado na véspera da convenção. No sábado, já circulava o material ali com Miguel e Carlos Andrade Lima juntos. Essa era a expectativa da semana. A gente falou várias vezes sobre isso aqui, né? E, de fato, isso se confirmou. Na verdade, a gente tinha anunciado, para ser mais precisa, que esse anúncio de Carlos Andrade Lima ia se dar na quarta-feira da semana passada. Ainda na terça de noite, a equipe de campanha de Miguel Coelho avisou que tinha tido um adiamento. E ficou aquela coisa ali em cima do muro. Na sexta, quando o Bivar crava Carlos Andrade Lima como pré-candidato ao Senado, ali ainda ficou uma interrogação sobre o destino dele, do próprio Bivar, né? Uhum. Como é que se resolveria o destino de Bivar nessa construção toda. E aí a gente também chega ali no dia da convenção, no domingo, ontem, com essa definição. Bivar desiste, né, da pré-candidatura à presidência da República, o que vale a gente dizer também, não incomodou, não atrapalha a pré-candidatura de Miguel. Então, uma coisa não interferiu na outra, né? A gente viu que Bivar volta ali, recua desse projeto de candidatura
presidência, não é?
Presidencial, mas vai ser candidato a deputado federal. Lembrando que nessa chapa aí, isso deve ser uma discussão que eles estão tendo internamente, nessa chapa do União Brasil já tem o nome de Mendonça Filho, já tem o nome de Fernando Filho, né? A gente contou que Edson Vieira saiu ali dessa construção porque vai disputar estadual no lugar de Alessandra Vieira. Então, tudo isso estava ali já balançando essa construção de federal, né?
Renata, eu cortando, Renata. Não, porque aí eu começo com as minhas especulações e, claro, quero ouvir você, a sua opinião sobre o assunto, não é? Duas questões. O União fica sem candidato à presidência. Bivar retirou sua candidatura, mas ele falou alguma coisa em relação a isso?
Não, Bivar já vinha falando muito no nome da senadora Soraya Tronic como possibilidade de vice dele. Agora, o nome dela passou a figurar como possibilidade de candidatura ao Planalto. O próprio Miguel já foi indagado sobre isso, sobre como é que ficaria, e disse, olha, na política não tem neutralidade, porque não tem neutralidade mesmo na política. Então, se Soraya não for ali a candidata da União Brasil, talvez o Miguel possa apoiar uma outra candidatura. Isso vai abrir uma outra
possibilidade, né? Exatamente. Mas
o próprio Miguel Coelho, porque de repente se junta aí com a outra candidatura aqui no estado, que até puxe mais a candidatura dele, né? Uhum. Quem sabe? Em política, uma semana muda tudo, né?
Isso.
A gente costuma dizer isso, mas Soraya pode ser a candidata e pode não ser. Ela não confirmou
em relação a isso.
Exato, que falou nessa.
Então a gente ainda aguarda para saber o que é que vai acontecer aí nessa, né, com a União Brasil em relação à candidatura própria à presidência ou não, não é?
Lembrando que Luciano Bivar, né, era do partido de Jair Bolsonaro, ali do PSL, que juntando com o DEM virou União Brasil. E ele deu uma estocada ali no presidente Jair Bolsonaro, dizendo que quando ele era estudante de direito, ele sofreu ali naquele momento. Diz que viveu um momento delicado ali quando era estudante de direito e que é preciso preservar a democracia. Ele já vem com esse discurso de preservação da democracia há muito tempo, né, Patrícia? Isso bate ali de alguma forma no presidente Jair Bolsonaro. Bivar teve um rompimento, um racha drástico ali dentro do partido com o presidente Jair Bolsonaro. E agora chegou-se a falar até que ele ia, né, declarar apoio ao ex-presidente Lula. Esse era o zuzuzum da semana passada, né?
Isso.
Que havia uma construção para, de repente, ele apoiar o ex-presidente Lula. Queria lembrar que Bivar tem uma plataforma muito liberal, inclusive que dificultava até uma reunião dele com Ciro Gomes, porque eles chegaram a conversar. Ah, lembra ele, Ciro? Ficou-se de ter uma conversa ali, mas... Bivar tem essa diferença aí de plataforma com essa ala mais que vai mais para a esquerda, que tem mais para um socialismo. E ele tem essa plataforma mais liberal, tinha aquela defesa enfática ali do imposto único, que achava que tinha que ser uma bandeira muito importante da campanha. E aí agora a gente vê que Bivar sai dessa cena da corrida presidencial. Lembrando também que Simone Tebet também é uma candidata do MDB que, assim, chegou-se a cogitar que ela tivesse o apoio de Bivar em algum momento, que fosse uma construção única da terceira via, né? E isso também acabou não se consolidando. Então, era uma outra possibilidade. Na época, não se consolidou, porque Bivar chegou ali falando que podia ser que Simone nem chegasse ali, nem chegasse na convenção. Resultado, Simone acabou aprovada na convenção, Bivar é que acaba agora retirando sua pré-candidatura e no final ficou o MDB com o PSDB junto, União Brasil, que Bivar bateu tanto o pé para ter essa candidatura, acabou.
Pois é.
Recuando e voltando atrás.
E aí você vê, né? O maior partido que tem o maior tempo de levar. Eles vão apoiar alguém, né? Eles vão ter que ou ter a candidatura própria ou vão apoiar alguém. A questão é quem, né? E aí você falou dessa racha, né? Que houve. Esse racha que houve com. Eles se desentenderam mesmo, porque o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, abertamente, para todo mundo ouvir, chamou o Bivar de corrupto, e Bivar. Não é, foi em delicadeza do presidente Jair Bolsonaro, foi de uma forma terrivelmente indelicada, e aí houve essa quebra. E o Fernando Bezerra Coelho também houve uma quebra em relação ao presidente, né? Quando ele não teve seu nome apoiado ao Tribunal de Contas, se eu não me engano, né? Da União. E aí,
não é nem que ele não teve o nome apoiado, em tese, né? Ele não se elegeu, ele se sentiu ali abandonado.
Isso, né? É verdade.
Conseguiu pouquíssimos votos ali e se sentiu abandonado e resolveu entregar o cargo, porque ali ficou como se ele não tivesse força e peso até para se eleger para o Tribunal de Contas da União. Dali em diante, a relação parece que degringolou mesmo dos Coelho, a ponto de o próprio presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista de rádio aqui em Pernambuco, dizer que os Coelho nem falavam mais o nome dele, a despeito do volume de dinheiro que trouxeram para o Estado, financiado ali pelo governo federal. Então, teve até essa lavagem de roupa suja, né? Em relação a essa situação dos Coelho. Mas pode concluir que eu li.
Não, era isso. Não, e aí eu fico pensando, aí pesa novamente a minha questão, quem vai apoiar, não é? Porque tanto o Fernando teve esse desentendimento, ou digamos assim, né, os maus momentos com o presidente Bolsonaro, como o próprio Bivar. Então eu acho que, não sei, me passa pela cabeça, União Brasil não apoiaria a candidatura de Jair Bolsonaro. O que é que você acha, Renata? Eu só queria chegar aí, eu estava querendo construir esses desentendimentos para fazer,
né,
essa pergunta.
Principalmente sobre essa, levando em conta essa fala que o próprio Bivar teve já alfinetando o presidente Jair Bolsonaro, né? Talvez até esse caminho para o outro lado fosse mais possível, porque Bivar tem uma boa relação com vários nomes que são ligados ali ao ex-presidente Lula. Então, essa construção aí com o próprio Jair Bolsonaro
nesse momento
muito complicado. Ele mesmo disse isso, né? Ele mesmo disse, olha, que foi um momento delicado dar uma alfinetada, ele sempre que pode dar essa alfinetada aí sobre essa questão do presidente Jair Bolsonaro, que ele trata como falta de democracia o tempo inteiro, essa administração do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Bivar não poupa isso, né? E lembrando também que a gente falou dessa bandeira do imposto único, ele disse que mesmo para a Câmara Federal vai levar isso, tá? Vai brigar por isso lá, que é a digitalização, basicamente, do imposto como forma de cobrar mais pessoas para poder as pessoas que ganham menos não entrarem na conta aí de quem paga. Então, quem ganhar até 5 salários mínimos não vai precisar contribuir por essa tese aí de Luciano Bivar, que ele ia levar para a corrida presidencial, mas agora vai tratar disso na Câmara Federal.
Existe também uma possibilidade de outros candidatos, pré-candidatos, né, retirarem as suas postulações para apoiarem Lula. Se eu não me engano, Janones, isso. Né?
Isso. E também tem outra novidade de hoje, que é mais quente ainda, que é Mara Gabrilli, do PSDB, se confirmando na vice de Simone Tebet. Então você veja, sim, que é uma novidade importante aí para Simone Tebet. A senadora Mara Gabrilli, que é do PSDB de São Paulo, então a gente vai ter uma chapa toda feminina aí de Tebet. Isso só foi possível porque o PSDB, na verdade, viu o MDB retirar a candidatura lá no Rio Grande do Sul, que tinha aquele imbróglio que não estava resolvido ainda, e aí finalmente se entenderam, tirando a candidatura do MDB, lá eles vão apoiar o Eduardo Leite, a candidatura à reeleição de Eduardo Leite ao governo do estado. Então, Patrícia, Mara Gabrilli, que é senadora por São Paulo, teve mais de 6 milhões de votos, e é o nome agora cotado para essa posição de vice de Tebet. Então, a gente lembrando que a gente vinha de uma discussão em torno de Tasso Gereissati, que era um nome masculino, um nome masculino, era um homem ali, né? E a gente vai de novo para esse debate da chapa feminina. O palanque de Tebet aqui em Pernambuco é Raquel Lira com Priscila Krause. Então, a gente tem, de fato, essa tendência das mulheres, que representam mais de 50% do eleitorado, dominando aí o cenário e as escolhas também das composições nas chapas majoritárias esse ano.
Perfeito, Renata. Ainda sobre... Aí eu ia falar isso, Raquel e Priscila, não é? Elas, não sei como é que foi essa convenção, se foi a repercussão, se as pessoas... Porque eu não vi falar muito, ouvi falar bastante sobre a de Anderson, ouvi falar sobre a de Miguel.
Raquel fez até uma faladura ali, dizendo, né, que o estado não é um estado de uma família só, né, que não é um estado de uma capitania hereditária, fez uma fala nesse sentido, no, na direção de, da necessidade de se tirar, né, o
esse
PSB,
grupo que está aí, né, agora, né,
do governo. Então, a convenção delas foi visando essas mudanças. Ela tem batido muito na tecla dessas mudanças para o pernambucano, da esperança na mudança, né? Então, bateu nessa tecla aí de que não é um estado de uma família só. E ela e Priscila Krause, né, tem Guilherme Coelho ali também na vaga do Senado, que também foi anunciado aí na semana passada, fechando essa chapa. Então, o compromisso de Raquel e de Priscila Krause, elas dizem, é com as próximas gerações e não com as próximas eleições, e prometem aí mudanças profundas. Lembrando que o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, estava na convenção nacional do partido e aí só pôde participar de forma virtual dessa convenção de Raquel Lira, que é do PSDB, e tem Priscila Krause aí na condição de vice. Priscila Krause hoje filiada ao Cidadania, e Guilherme Coelho também do PSDB. Então, é isto por hoje, é só.
Perfeito, Renata. Obrigada mais uma vez. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.